Ho, ho, ho! Olá, malta, sejam bem-vindos. Nós aqui na Fornalha adoramos o Natal, adoramos o inverno, época da neve, época do frio, mas também época dos doces, das velinhas acesas, epá, e especialmente do quentinho da nossa manta, do nosso sofá. Por esse motivo, mas não só, como é óbvio, selecionámos um conjunto de filmes e séries que vocês vão adorar ver agarradinhos a uma manta e à beira da vossa lareira. Epá, se não tiverem lareira, servem sempre os aquecedores que vocês têm em casa, não tem problema nenhum, serve perfeitamente, e então vamos lá. Vamos lá falar sobre os melhores filmes e séries para se ver à beira da lareira. Para a minha primeira recomendação, vamos ter de nos abrigar e viajar até às gélidas terras do Canadá e do sul da Argentina. Mas também vamos ter de recuar lá atrás, até ao século XIX, para nos situarmos na obra de, ouçam bem este nome e fixem porque é um dos gigantes do cinema, Alejandro González Iñárritu, no seu grande filme The Revenant. Baseado em eventos reais, The Revenant conta a história de Hugh Glass, um caçador de peles que, após ser atacado por um urso, é abandonado pelo seu grupo. Sem mantimentos, esfomeado e fraco, inicia então uma jornada de vingança durante o rigoroso inverno que se sente. Toda a gente conhece este filme, afinal entregou o prometido Oscar ao Leonardo DiCaprio e, na minha opinião, este filme tem uma das fotografias mais bonitas, mais incríveis e fortes que eu já vi no cinema. Eu tive o privilégio de ver este filme no cinema lá em 2015 e devo-vos dizer que foi uma experiência incrível. E lá está, o The Revenant é um daqueles raros casos, um dos raros exemplos, em que todas as cenas foram filmadas com luz natural em locais exteriores, portanto todo o staff teve que se mobilizar a estes locais para filmar, desde o diretor de fotografia ao realizador, e fizeram todas estas cenas ao frio, mas o mais importante disto tudo é que sente-se o frio. Há aqui uma crueza, uma verdade nas filmagens que é tão grande que ficamos com arrepios, o nosso corpo começa a tremer ao longo da história e como eu vos disse já há alguns episódios, eu sou um profundo entusiasta de filmes que me conseguem mergulhar por dentro da história e este é um desses casos. Há aqui, por exemplo, sequências de ação na neve sem um único corte, que é tudo muito bem estudado. Planos dificílimos, planos de água, planos de montanhas, planos de rios. Epá, e acima de tudo, nós entendemos, nós percebemos que o peso de todo o frio envolvente, só queremos embrulhar-nos dentro de uma manta, aconchegar-nos e sentirmos-nos quentinhos. E depois lá está, temos uma banda sonora que é incrível, exalta a solidão do protagonista, o contacto dele com a natureza também é muito exaltado. E por isto e por muito mais, pá, eu tenho-vos a dizer que The Revenant é um filme impecável, é um filme que toda a gente deveria ver pelo menos uma vez na vida, especialmente, como é o caso deste episódio, no inverno, ali à beira da lareira. Vamos lá mudar os ares, vamos para uma coisa mais alegre e eu trago-vos uma comédia dramática inteligentíssima que se chama O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo é basicamente, vocês sabem quando veem um filme que só vos apetece ir contar aos vossos amigos que o viram porque acham que eles vão adorar? Pá, O Feitiço do Tempo é mais ou menos isso, é quase como se fosse ali uma joia perdida, especialmente para a malta mais jovem que desconhece alguns filmes assim mais antigos. O filme é de 90, eu não me estou a enganar, mas que vale muito, muito a pena. Phil, interpretado por Bill Murray, é um meteorologista televisivo arrogante, sem entusiasmo e completamente aborrecido com o seu trabalho. Enquanto faz a cobertura sobre o Festival da Marmota, Phil fica preso numa armadilha temporal que o faz reviver o mesmo dia vezes sem conta. O que é que eu vos posso dizer deste filme? Eu acho que é uma daquelas obras muito, muito especiais, porque apesar do filme ter todos os clichês e mais alguns, um personagem arrogante que depois sofre ali uma mudança drástica, um conjunto de personagens secundárias que são muito bondosas e que acabam por também transformar o protagonista, tem também ali para o meio um romance que é meio previsível, que toda a gente se apercebe. Apesar disto tudo, é um filme com um coração tão grande, com um coração tão genuíno e um argumento tão bem montado que acaba por nunca cansar. Epá, e por falar em cansaço, até porque é um filme que mostra o mesmo dia continuadamente, o filme está tão bem montado que acaba por nunca ser cansativo. E essa é a maior perla do filme. E porquê é que não acaba por ser cansativo? Porque lá está, o argumento é excelente e quando o argumento é excelente não há nada a fazer. O filme abre também ali um debate filosófico a partir de um dia que se repete infinitamente, que consegue abrir ali uma discussão que é bastante interessante. Por exemplo, agora que o tempo não importa, Phil pode deixar de fazer a sua rotina monótona e concentrar-se, se calhar, em tarefas diferentes todos os dias. Mas, por outro lado, como o dia está sempre a reiniciar, não há quase tempo suficiente para passar um tempo contínuo com personagens que ele começa a gostar, a interessar-se. Portanto, não consegue vincular ali amizades mais duradouras. E como podem ver, até por esta breve introdução ao filme, é tudo menos um filme básico, não é? E é um filme também que, quando acaba, nós sentimos o nosso coração cheio, fazemos ufa. E como o filme também engloba ali uma atmosfera na neve, no inverno, acaba por ser um filme muito, muito confortável. Nós acabamos o filme muito felizes, alegres e com o coração cheio. E por isto e por muito mais, eu digo-vos que é um excelente filme para se ver à beira de uma lareira. Vamos lá concluir o meu rolo de sugestões para se ver à beira de lareira, e eu lanço para o debate Dr. House como a melhor série para se ver à beira de lareira. Ah, vocês perguntam, António, porquê é que escolheste Dr. House? E eu vou-vos dizer, a resposta é muito simples, não tem sentido nenhum, mas simplesmente porque é uma grande série. Ela é episódica, é misteriosa, é uma série longa com muitos episódios, dá tempo para passarmos tempo com os personagens, e acima de tudo, e aquilo que é mais importante a meu ver, é, eu acho que é aquela série que se toma o café da manhã, aquela série que nós assistimos ao ver o pequeno almoço e que sabe muito a bem ver. O Dr. House dispensa qualquer tipo de apresentações para vocês, uma das séries mais conhecidas sobre medicina todos os tempos. Eu até poderia dizer que a alma de House também é complementada pelos personagens secundários, que são muito interessantes, são muito fofos, que também desenvolvem muitos episódios. Epá, mas eu vou-me deixar disto, porque realmente a alma do Dr. House, e tenho que dizer isto, é o Sr. Hugh Laurie, que interpreta precisamente o médico mais inteligente de todos os tempos, Dr. Gregory House, o mito, o homem do mento. Ele é ali uma espécie de Sherlock Holmes da medicina, o superpoder dele é a inteligência. E a história basicamente é sobre este personagem, o House, que sofre de adição, tem um jeito meio sarcástico de falar com as pessoas, ele é presunçoso, tem a noção que não há melhor que ele, então ele usa e abusa do seu poder, do seu status ali no hospital. É uma pessoa muito objetiva, tem sempre ali alguma análise a fazer, sempre um comentário menos agradável a dar às pessoas. E apesar da série não ser real, a série é tudo menos real, mas é super entusiasmante, é super vibrante, e é uma série também complexa em alguns aspectos, porque ao longo das temporadas até consegue criar ali um confronto de ideias muito interessante. Há ideias por explorar sobre até que ponto é que vale a pena salvar um paciente, até onde é que a medicina pode ir, qual é o papel da religião quando já não se pode fazer nada em relação ao ser humano. E pronto, a série pode ser realmente vista sobre várias entradas, tem discussões muito interessantes sobre o modo geral da vida. Portanto, eu acabo por recomendar Dr. House, que é para mim uma das séries mais inteligentes, mais interessantes, muito descompromissada, são episódios soltos, muito independentes às vezes, mas que depois formulam ali uma história que é profundamente impactante e que acaba também por se conseguir segmentar ao longo das temporadas e criar ali uma grande história e uma grande conclusão para aquilo que é um dos personagens mais fascinantes da televisão, que é o Dr. House. Bem, malta, estas foram as minhas recomendações sobre os filmes e séries para se ver à beira da lareira. Eu passo agora a minha palavra ao João. Um grande abraço para ti, João. Epá, malta, bom Natal e fiquem bem com a fornalha.
Olá, pessoal. Portanto, dando seguimento àquilo que o António acabou de recomendar para vocês, nós estamos aqui então para dar apenas mais algumas recomendações de filmes e de séries para vocês verem então à beira da lareira neste Natal, que tem sido até bastante chuvoso, não é verdade? Então, as minhas escolhas podem até ser assim um bocadinho mais para o clichê, um bocadinho mais convencionais, mas a verdade é que o Natal e esta época natalícia e de festas faz-me lembrar também muito aqueles filmes que eu vi enquanto crescia. Fossem filmes de animação da Disney e da Pixar, ou fossem histórias épicas, como é o caso de As Crónicas de Nárnia, O Leão, O Feiticeiro e A Guarda-Roupa. Eu refiro-me precisamente ao primeiro filme, que é um filme que eu tenho até uma história bastante engraçada. Eu na altura tinha 5 anos quando este filme saiu e podia ter escolhido entre ver o King Kong e as Crónicas de Nárnia no cinema. E na altura eu escolhi o filme do Grande Macaco e não é muito honestamente, eu adoro, eu gosto muito do King Kong do Peter Jackson, mas acho que o filme que mais cresceu comigo e que mais assisti durante toda a minha vida foi mesmo as Crónicas de Nárnia, O Leão, O Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é uma adaptação das histórias do autor S. não é, desculpem, do autor C.S. Lewis, e traz-nos a história dos quatro irmãos Pevensey que, após serem levados para uma grande mansão, a guarda de um professor renomado, acabam por atravessar um armário cheio de roupas que os leva a um reino de fantasia governado pelo inverno. E é neste inverno que nos é dada uma missão quase que para salvar, não é, este reino fantástico do governo de uma imperatriz maléfica. Temos aqui presença marcada do Pai Natal, é um filme de Natal e um filme cuja música e banda sonora é extremamente bela. Gosto muito deste filme e acho que é um filme que, para ver no Natal, para ver à beira da lareira, é simplesmente fenomenal. E o próprio mundo de Nárnia é muito bem constituído e às vezes não é tão falado dentro dos rankings de filmes de cinema de fantasia, mas muito honestamente eu acho que é dos melhores que saiu, pelo menos na minha geração. Falando de mundos de fantasia, não é verdade? Eu gostava de voltar àquilo que é a escolha que praticamente toda a gente faz, não é? Pelo menos na minha geração, mais uma vez, que é o Harry Potter. Qualquer filme de Harry Potter, eu acho que todos eles acabam por ser uma boa escolha para o Natal, principalmente o primeiro ao sexto filme. É certo que os filmes começam a ficar cada vez mais sombrios, mas a verdade é que o Harry Potter, ele consegue sempre fazer aquela cena do One de Hogwarts, não é? Eles passam-te pelo primeiro período, que depois marca sempre cada filme, o final do primeiro período com o Natal, seja no primeiro filme e no segundo, de forma mais eufórica, e depois no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, com o peso dramático da história, mas sempre um aconchego daquela família de amigos do Harry, e eu acho que todo o mundo fantástico é simplesmente genial, e continua bastante preponderante dentro daquilo que é a cultura pop de hoje em dia. E para terminar as minhas recomendações, eu não tenho o DVD para esta última, peço imensa desculpa, mas gostava de recomendar uma série chamada Sherlock. Mais uma vez, uma série famosa, uma série que está disponível no Disney Plus. Portanto, se tiverem Disney Plus, podem ver. São apenas 4 temporadas, cada uma com 3 episódios, mas cada episódio tem cerca de 1 hora e meia. Uma série que foi produzida pela BBC e conta a história, mais uma vez, uma adaptação do Sherlock e do John Watson e da sua amizade improvável que os leva a resolver os mais variados casos. A série tem, no entanto, um elenco de luxo com Martin Freeman como Watson e Benedict Cumberbatch como o próprio Sherlock, ainda nos papéis mais recentes não, no começo de carreira, vá, da história destes dois atores. E eu acho que, muito honestamente, acaba por ser talvez dos melhores papéis que eles conseguem fazer, principalmente do Benedict Cumberbatch. Eu acho que a série tem uma instituição quase cinematográfica, é uma série que está um pouco acima do patamar daquilo que é uma série de investigação normal, e um texto muito afiado, principalmente nas duas primeiras temporadas, personagens que nos levam numa história cheia de mistério, mas numa história também leve, com um carisma muito grande entre cada um deles. Portanto, assim ficam as minhas recomendações. Temos dois filmes e uma série. Eu espero que gostem, espero que se aconcheguem à volta de uma fogueira e vejam filmes ou séries e, pronto, partilhem o Natal com a vossa família e com os vossos amigos, que é aquilo que mais importa, não é verdade? Pronto. Malta, mais uma vez, foi um grande prazer falar aqui com vocês e se estas recomendações de Natal não são suficientes, deixamo-vos agora com algumas menções honrosas de Natal. Obrigado, malta. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's